Giro de notícias.
Com Paulo Sérgio e Denise Mello.
Não sei se meu pai fez alguma correção aqui, mas não. Tá aqui, ó. Fez sim. 20 graus. Tava a máxima 19, hoje aumentou para 20. Agora 16,5 a temperatura. Pode chover na capital paranense. Pode chover. Já estou dizendo aqui que pode, porque o CIMEPAR já deu uma mudada aqui. É, segundo o Fernando Mendonça Mendes, chega uma frente fria nesse dia, nesta quarta-feira, e o tempo fica instável em diversas regiões do Paraná. Aqui no leste, entre a capital, Curitiba e praias, a chuva chega preferencialmente à tarde. Será que chega, Denise Mello? Bom dia.
Bom dia de novo, você que ligou o rádio agora para acompanhar o giro de notícias. Bom dia, uma excelente quarta-feira a todos, 13 de maio. Olha, tomara que essa chuva chegue, tomara que fique um tempo, mas acho que é no máximo até amanhã. Frente fria já está chegando, mas não é aquela frente fria, até porque as mínimas vão ficar em torno de 12, em torno de 15 graus. Na sexta, a mínima deve ficar em 10, segundo o CIMEPAR. A máximas entre 16 e 17 graus, hoje 20. Vamos lá com os principais destaques, então, desta quarta-feira. E a gente começa falando que o prefeito Rafael Greca fez um pedido e uma postagem publicada nas redes sociais para que não haja pressa para o fim do isolamento social em Curitiba. Com um gráfico que mostra o número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil, Greca diz que a política não pode nortear a discussão em um momento como esse. Palavras do prefeito, abre aspas, a palavra sudário, na antiga tradição da Bíblia, é o lençol que envolve os mortos, a mortalha, o lenço das dores. Por isso, meu apelo, prudência sem pressa na flexibilização do isolamento social. Não há política nisto, há instinto de sobrevivência. Temos aqui, até aqui, sido relativamente livrados. Quanto mais inteligentes formos, melhor sobreviveremos ao flagelo da pandemia. Vamos ter 3 meses de resiliência e a vida inteira pela frente, fecha aspas, diz o prefeito Rafael Greca.
Ele devia falar mais claramente para a população e contrariando as belas palavras dele, né? O que a gente vê é o contrário do que a população reclama aqui com relação ao transporte coletivo. Volta com o transporte 100%, Greca. Os casos de pacientes com o novo coronavírus em Curitiba nesta terça-feira chegou a um total de 759, 18 a mais do que o boletim de segunda-feira. O número de óbitos segue em 29. Há 4 dias, nenhuma morte é registrada na capital. Além dos casos confirmados, há 263 suspeitos, 1.573 descartados e 549 recuperados. Nesta terça-feira, a secretária Márcia Ursulac também falou sobre a ocupação de leitos da UTI por síndromes respiratórias agudas graves, que incluem as gripes, pneumonias e a Covid-19. São 233 pessoas internadas pela síndrome, sendo que 115 estão em leitos clínicos, 118 em UTIs. A taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid é de 43%, segundo a secretária, mas não é motivo para relaxamento.
A gente está com uma taxa de ocupação de 43% hoje, se vocês viram em relação a ontem, mas porque a gente ampliou esses leitos de 177 para 209, ativamos mais leitos de UTI. A gente tem feito um esforço muito grande aqui junto aos hospitais, no sentido de, acompanhando a curva aí, manter a ativação dos leitos dentro do nosso plano de contingência para o atendimento para a retaguarda.
E no Paraná, 62 dias depois dos 2 primeiros casos no estado, a Secretaria de Saúde registra agora 1.906 diagnósticos de Covid-19, com 113 mortes. E nesta terça, a SESA, a Secretaria, informa que são 57 novas confirmações e 2 mortes pela Covid. Uma mulher de 91 anos, moradora de Cascavel, e um homem de 57 anos que morava em São José dos Pinhais. Os dois estavam internados.
No Paraná, outra grande preocupação é com a dengue. O último boletim mostrou 167.707 casos confirmados da doença no estado. 10.289 novos casos em relação ao informe anterior, que registrava 157.418 confirmações. Mais 10 mortes ocorreram por causa da dengue. Paraná acumula 132 óbitos desde julho do ano passado. 228 municípios estão em situação de epidemia E entraram para essa relação os municípios de Apucarana, Congonhas, Planalto, Jundiaí do Sul e Foz do Jordão. A coordenadora da Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde, Ivana Belmonte, afirma que o combate tem avançado em ações conjuntas.
O Estado tem ajudado os municípios, principalmente no apoio técnico, por conta de dificuldades que as equipes técnicas dos municípios estão tendo para localizar e determinar os criadores principais que estão sendo os focos de maior proliferação de mosquito nos municípios.
Além da dengue, além da Covid, outra preocupação no Brasil, mas vamos falar aqui do Paraná. Os casos de violência doméstica no estado aumentaram 8,5% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, neste primeiro trimestre, foram 14.890 casos. No ano passado, 13.800. Em Curitiba, no mesmo período, também houve um crescimento nos casos de violência doméstica, 1,56%. O que chama atenção é que no período de isolamento social necessário por causa da pandemia, houve uma redução nos casos de violência doméstica. Houve um aumento no caso de violência doméstica em todo o estado. É aquela história, né? Muita gente ficando em casa e as brigas aumentam, sim.
Polícia Civil identificou 3 pessoas responsáveis por promover uma festa clandestina em uma residência no bairro Campo Comprido, aqui em Curitiba. E imagens e vídeos da festa que aconteceu na última sexta-feira foram divulgadas nas redes sociais. O sócio de uma casa noturna é um dos responsáveis. A delegada da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Saúde, de Crisa, Aline Manzato, lamentou a participação de empresários do ramo.
Essa festa, todos os organizadores e pessoas que tenham participado, bem como quem tenha divulgado essa festa ou elogiado posteriormente em redes sociais, serão responsabilizados. Alguns já foram identificados, tem inclusive empresários envolvidos. Todas essas as festas que tiverem acontecido, que a gente receber denúncia, todos serão responsabilizados. E os crimes, se necessário for, cabe inclusive prisão.
A festa visava lucro com cobrança de entrada.
Cobrança e visando lucro com essas festas. Já tem identificados pelo menos 3 pessoas. Então, assim, a gente não apurou a ligação de um estabelecimento, a possibilidade aí de sócio, de estabelecimentos, né, envolvido.
E a mulher que aparece num vídeo que viralizou nas redes sociais usando 2 cachorros no chamado Desafio da Farinha foi ouvida nessa terça-feira pela polícia em Londrina. Ela se defendeu dizendo que não teve a intenção de maltratar os animais e que tudo não passou de uma brincadeira. No vídeo é possível ver a mulher empurrando a cabeça dos cachorros contra algo que parece ser farinha de trigo. O delegado Matheus Laiola afirmou que vai trabalhar para que legalmente os animais sejam retirados da guarda desta mulher.
Ela vai responder ao procedimento de maus tratos, ou seja, ficou caracterizado maus tratos. O laudo que a gente encaminhou para a Polícia Civil de Londrina está nos autos, porém ela se recusou a entregar o animal. A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria de Bem-Estar Animal, foi até o local, lavrou um auto de infração considerando a prática de maus tratos que ela fez contra o animal e também um auto de infração pela não entrega desse animal. Agora a gente está estudando as medidas cabíveis para efetivamente ela perder a guarda desse animal. De acordo com o que me foi passado, ela apresentou um laudo de uma médica veterinária de Londrina atestando as boas condições do animal. A gente acredita que esses animais têm que ser retirados dela e é o que a gente vai batalhar juridicamente para isso.
A dona dos cachorros e o marido dela, que filmou a brincadeira, deram depoimento à polícia, acompanhados de um advogado, vão responder por maus tratos, foram ouvidos e agora vão responder ao processo em liberdade.
Uma mãe e um padrasto foram presos em flagrante após a morte de uma criança de 7 anos em Piraquara, aqui na nossa região metropolitana. Na noite de segunda-feira, o homem de 41 anos e a mulher de 27 levaram a menina até o hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, pedindo por socorro. A Banabé conversou com o motorista de aplicativo que levou os 3 até o hospital e gravou entrevista com a condição de não ser identificado.
fui fazer a corrida e ali eu já me deparei ali com a cena ali, com a criança ali todo mole ali, e até como eu tô no término aí de socorrista aí, no curso e tal, eu fui olhar assim os sinais vitais dela, eu já vi que ela não aparentava sinais vitais. Aí eu coloquei no meu carro e saí, cara, em alta velocidade aí pro hospital, não pensei duas vezes, fiz em 5 minutos de Piraquara ao Carão, foi a vida da menina, cara.
O casal falou que a menina sofreu uma queda. Ela chegou inconsciente e os médicos constataram a morte da vítima com sinais de espancamento, tortura e abuso sexual. O delegado que investigou o caso não quis gravar a entrevista. Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que a mãe e o padrasto foram autuados em flagrante após levarem a criança com sinais de espancamento até o hospital. Após o óbito da menor, os dois suspeitos foram levados para a delegacia, onde permanecem presos. A princípio, vão responder por homicídio qualificado.
7:11, agora nas notícias nacionais, o último levantamento do Ministério da Saúde aponta 12.400 mortes pelo novo coronavírus no Brasil, com 881 óbitos registrados desde ontem. É o maior número em um dia desde o início da pandemia. Até então, o recorde no país era de 751 mortes em 24 horas. Do total de mortes confirmadas, 206 ocorreram nos últimos 3 dias. O balanço da pasta também contabiliza 177 mil casos confirmados de Covid no país.
Mais de 10 governadores já disseram que não vão liberar o funcionamento de academias de ginástica, salões de beleza e barbearias, serviços que o presidente Bolsonaro incluiu na lista de atividades essenciais. Os governadores consideram que, diante da atual situação da pandemia no país, é preciso reforçar as medidas de isolamento. O presidente Bolsonaro ficou irritado com a reação dos governadores, apesar do Supremo Tribunal Federal já ter garantido que cabe a eles e aos prefeitos a decisão final sobre as medidas nas cidades.
O caminho para quem não quiser cumprir o decreto tem dois: uma ação na justiça ou um projeto de decreto legislativo no Congresso. Fora isso, é a mesma coisa que eu desobedecer uma ordem do Supremo. É a mesma coisa. A democracia se faz em cima dessa forma. Eu já entrei com o projeto da candidatura quando era deputado no passado contra o decreto do presidente.
O decreto presidencial foi publicado nesta segunda-feira. O ministro da Saúde, Nelson Teich, não participou das negociações para a inclusão dessas 3 novas categorias nas atividades essenciais. Em entrevista ontem, o ministro foi surpreendido com a informação. Ontem, terça, Bolsonaro foi questionado se não deveria ter consultado o ministro da Saúde.
Não tem nada a ver, está escrito lá, seguindo norma do Dia da Saúde. Se não tem norma, faz.
Mas não seria bom consultar o ministro da Saúde antes de tomar uma medida dessa?
É importante a participação do ministro na discussão dessa ampliação?
Olha, a ampliação, a competência é minha, do executivo. Quando foi discutido a quantidade de quais profissões seriam essenciais, a cada momento que aparecesse uma profissão fosse ligar para o ministro, eu não ia trabalhar.
Essas entrevistas que você está ouvindo, o presidente estava do alto da rampa, ali no Palácio do Planalto, e os repórteres embaixo, por isso que o som está menor. Mas logo depois, aí sim, Bolsonaro mudou um pouco o tom, aí já na porta do Palácio da Alvorada, ele falou que a ausência do ministro da Saúde teria sido uma falha do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, a quem chamou de Major Jorge.
O Major Jorge hoje se penitenciou, faltou de fazer o contato com o ministro, mas não tem problema nenhum. Está no decreto, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. E ponto final. Está resolvido. Não é porque faltou um contato, a gente vai desclassificar esse novo decreto que trata de mais algumas profissões, tá certo? Acontece.
E a polêmica do vídeo que está sendo analisada em Brasília. Representantes da Advocacia-Geral da União, delegados, procuradores, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e advogados dele se reuniram nesta terça-feira para ver o vídeo da reunião ministerial que está no epicentro da crise política. Segundo pessoas que viram a gravação, o presidente Jair Bolsonaro usou um palavrão ao dizer que queria a troca na Polícia Federal do Rio de Janeiro porque não iria esperar que a família dele fosse prejudicada. E que, se não houvesse essa mudança, trocaria o diretor da Polícia Federal e o próprio ministro da Justiça. A gravação foi exibida na sede do Instituto Nacional de Criminalística, no complexo da Polícia Federal em Brasília. Todos passaram 4 horas em uma sala fechada, sem celulares.
O material é uma das provas apontadas pelo ex-ministro Moro no inquérito que apura se Bolsonaro tentou interferir politicamente nas investigações da Polícia Federal. A partir de agora, o vídeo será transcrito por peritos da Polícia Federal. O material será registrado de forma separada e vai continuar em sigilo até uma decisão do ministro Celso de Mello. Ele já disse que o sigilo será pontual e temporário, mas vai analisar antes a posição das partes envolvidas. O ministro também já autorizou uma perícia na gravação, que poderá dizer se houve algum tipo de edição ou não.
O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o conteúdo do vídeo ao aparecer na rampa do Palácio do Planalto. Diz que na reunião não citou as palavras Polícia Federal e Superintendente, mas que estava preocupado com a segurança da família. A aparição do presidente foi no mesmo instante em que os ministros do Palácio começavam a depor. Braga Neto, da Casa Civil, Augusto Heleno, do Gabinete da Segurança Institucional, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Jair Bolsonaro permaneceu alguns minutos olhando fixamente para a Praça dos Três Poderes. Alguns apoiadores o saudaram. O presidente deu a sua versão sobre o vídeo da reunião ministerial apresentado nesta terça-feira na Polícia Federal.
Não existe no vídeo a palavra Polícia Federal e nem Superintendente. Não existe as palavras Superintendente e nem Polícia Federal.
O senhor falou de investigações sobre a sua família, pessoas
que... Não tem a palavra investigação.
Não entrou nesse
tema. Não tem família, não tem a palavra investigação. Mas...
E sobre ele ter cobrado a troca de comando na PF do Rio de Janeiro, durante reunião, ele respondeu.
Fala, Rio de Janeiro.
Sim.
É
meu
estado.
Em que contexto?
É hoje tem um filho lá. Todos meus filhos têm segurança do GSI, todos, sem exceção.
O presidente foi questionado se vai usar esses argumentos quando tiver que depor no inquérito.
Vamos entrar em detalhe contigo. Certo? A palavra, meu depoimento vai ser depois aqui. Eu não vou adiantar o que eu vou falar. O assunto de hoje, não existe a palavra Polícia Federal nem Superintendência.
Só um parêntese aqui, é claro que o presidente, para afirmar isso, ele está sendo orientado por advogados, né, que analisaram o conteúdo do vídeo antes de ser entregue ao STF. Não havia outro jeito, tinha que entregar o vídeo na íntegra, e aí foi criada essa versão orientando o presidente, até porque ele não iria lembrar exatamente das palavras que ele disse. Aí o presidente, junto com os advogados, com certeza eles assistiram ao vídeo e foi criada essa versão. Olha, em nenhum momento o senhor fala em Polícia Federal. Então vamos dizer que o senhor estava preocupado com a segurança particular dos seus filhos. Mas como eu disse mais cedo, a questão é a seguinte: se ele tivesse realmente preocupado com a segurança dos filhos, ele teria dirigido toda essa preocupação para o Augusto Heleno, que é o responsável pelo GSI, aí sim, que responde pela segurança pessoal dos parentes de Bolsonaro, segundo determina a Constituição, e não para Moro, responsável pela Polícia Federal. E a Advocacia Geral da União decidiu nessa terça-feira se antecipar a uma decisão do Supremo e informou que entregou ao gabinete do ministro Lewandowski os exames do novo coronavírus feitos pelo presidente Bolsonaro. Em nota, a AGU informou na noite de ontem, abre aspas, a Advocacia Geral da União informa que entregou ao ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, os exames realizados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para testar o contágio por Covid-19. Os laudos confirmam que o presidente testou negativo para a doença, fecha aspas, informou a AGU. Procurado pela reportagem do Estado de São Paulo, jornal que fez esse pedido para a Justiça, o gabinete de Lewandowski comunicou que os exames foram entregues pela AGU e recebidos às 22 horas desta terça-feira e, segundo o gabinete do ministro, o documento foi lacrado e será encaminhado para análise do ministro hoje de manhã, que vai decidir sobre a eventual divulgação. De acordo com o integrante do governo, o exame foi feito por Bolsonaro usando um codinome.
Curioso para saber qual o nome que ele usou. 7:19 agora, 7:19.